Brasil prepara primeiro diagnóstico sobre o consumo de crack no país.
Liberados mais de 110 milhões de reais para cidades dos estados do Rio e de São Paulo prejudicadas pela chuva.
E atenção, foliões, a sífilis pode ser transmitida pelo beijo.
Quarta-feira, 2 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da ABC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
Foi divulgado hoje o relatório 2010 da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes. O estudo faz um balanço sobre a produção, o tráfico e o consumo de drogas ilegais e o uso exagerado de medicamentos no mundo todo. Em relação ao Brasil, o relatório destaca o aumento do consumo do crack.
Na reportagem de Carla Vatier, vamos saber das ações do governo para o combate ao uso da droga, que também foram elogiados no relatório.
E ainda sobre o levantamento que vai fazer um raio-x do uso do crack no país, que vai ser o maior estudo sobre o tema já realizado no mundo.
A estimativa do governo é que 25 mil usuários de crack participem da pesquisa e que 100 mil profissionais da área de segurança pública e saúde vão ser capacitados para esse trabalho.
A Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes está preocupada com o aumento do consumo do crack no Brasil e na América do Sul. O relatório divulgado hoje reconhece os avanços do governo brasileiro, principalmente com a criação do Plano Nacional de Enfrentamento do Crack. Mas, em relação ao tratamento, afirma que é insuficiente para atender a demanda. Este ano, o governo federal vai destinar 410 milhões de reais para as ações imediatas previstas no plano. De acordo com a Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Paulina Duarte, ainda não há dados conclusivos sobre o consumo dessa droga no país, mas um relatório sobre o tema está sendo preparado para revelar, inclusive, o estado de saúde dos usuários. Será o maior estudo feito no mundo em relação ao crack.
Essa pesquisa ela vai nos dar uma fotografia, tanto em termos de número de consumidores de crack no Brasil como um todo, incluindo aí as zonas rurais, as pequenas cidades, os municípios de fronteira. E vai nos dar, além do número de usuários, as condições desse consumo, que vão desde os padrões, o quanto essas pessoas consomem, em que situação de saúde eles se encontram, as tentativas de buscar tratamento, as implicações com a justiça, com situações de violência, com a polícia. Enfim, nós teremos dados quantitativos e também dados qualitativos. A pesquisa está sendo realizada no Brasil como um todo e as entrevistas estão sendo feitas nos próprios locais de uso dessas pessoas. Além disso, a grande inovação é de que os usuários identificados serão convidados a testarem para as principais doenças relacionadas ao consumo do crack, ou seja, hepatites B e C, tuberculose e também o teste para HIV AIDS. E aí, evidentemente, eles serão encaminhados à rede de saúde para tratamento.
Segundo o relatório, o Brasil continua sendo uma rota importante para a remessa de drogas ilegais com destino aos Estados Unidos, África e Europa. As drogas são transportadas principalmente por via aérea e marítima. Não há indícios de que existam laboratórios de cocaína em território brasileiro, mas a proximidade do litoral nordeste do país com a África Ocidental tornou a área atraente para os narcotraficantes, de acordo com o levantamento. Daí a importância de se redobrar a vigilância nas fronteiras, como explica Oslaim Santana, coordenador-geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal.
Nós fazemos fronteira com os três maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia, Peru e Bolívia, bem como com um dos maiores produtores de maconha, no caso do Paraguai. Então é fundamental esse trabalho de patrulhamento ostensivo e de inteligência também na região de fronteira. Nos últimos 3 anos, todos os policiais formados na Academia Nacional de Polícia pela Polícia Federal foram lotados, tendo primeira lotação na região de fronteira.
Para a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, uma das prioridades na luta contra o tráfico de drogas é a prevenção à corrupção. Este ano, o relatório traz um capítulo à parte, destinado a esse tema. Segundo o representante do órgão no Brasil, Paul Mathiesen, a corrupção enfraquece os esforços nacionais e internacionais para o controle das drogas.
Os países têm que adotar uma série de medidas para evitar, para prevenir e também para poder investigar e, por fim, também, enfim, punir ou criar um regime de disciplina contra a corrupção. Para isso, é importante, por exemplo, que a maneira de contratar as pessoas, a maneira de pagar as pessoas, pagar um salário decente, a maneira de fazer investigações internas e externas, e também a própria transparência do trabalho das instituições é muito importante, para que você limita ou previne realmente, você tem uma prevenção contra a possível corrupção.
O relatório também avaliou as chamadas drogas lícitas, aquelas adquiridas com receita médica, como os moderadores de apetite e analgésicos. O documento alerta para o uso indevido dessas substâncias e elogia o Brasil pela aplicação rigorosa da exigência da receita médica. De Brasília, Carla Vatier.
O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, afirmou hoje, durante o programa Bom Dia Ministro, que o governo federal liberou quase 31 milhões de reais para 33 cidades de São Paulo atingidas pela chuva.
Ainda de acordo com o ministro da Integração Nacional, o governo também vai liberar mais 80 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro atender os municípios atingidos pela chuva no início do ano.
Ontem, o Ministério da Integração anunciou a liberação de recursos da ordem de quase 31 milhões de reais para 32 municípios do estado de São Paulo, que vem sofrendo com as fortes chuvas que caem desde o final do ano passado. Inclusive, hoje, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, está no estado de São Paulo, fazendo visitas em diversas cidades, na companhia do coronel Gervásio, que é o comandante da Defesa Civil aí em São Paulo, e o governador Alckmin tem colocado pleitos junto ao governo federal, sobretudo no que diz respeito a obras de construção de novos piscinões que estão sendo analisados pelo Ministério das Cidades e que deverão ser priorizados para a contratação agora, a partir de março, abril, quando as obras do PAC serão, digamos assim, reiniciadas. O governo federal está liberando mais 80 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro e nós estamos acompanhando muito de perto toda a evolução do enorme trabalho de reconstrução que vem sendo liderado pelo governo do estado do Rio de Janeiro.
Voz do Brasil!
Esse carnaval eu quero beijar muito.
Pô, cara, carnaval eu beijei mais de 10 de uma vez só no carnaval do ano passado. Esse ano eu pretendo que seja melhor ainda, né? É de 10 pra cima.
É isso aí, nos 5 dias de carnaval tem muita gente que aproveita a folia para beijar muito na boca.
Só que os foliões devem ficar atentos com as doenças que podem ser adquiridas pelo beijo, entre elas a sífilis.
Mais conhecida como uma doença sexualmente transmissível, a sífilis também pode ser passada pela saliva. Isso porque no segundo estágio da doença surgem pequenas feridas na boca. Quem explica é o assessor técnico do Programa Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Valdir Pinto.
Ela depende da fase, ela é transmitida pelo beijo. Se a pessoa tiver a feridinha na boca e você beijar, você pode adquirir a sífilis por esse beijo. Tem que lembrar o seguinte, ela não é uma ferida que vai estar pro lado de fora da boca. É uma ferida pequena, pode estar na parte interior dos lábios. Imagina que uma pessoa sai e vai numa balada. E aí conhece uma garota, um rapaz, que tem essa feridinha na boca. Beijou, pode pegar a sífilis, tá aí? Claro que pode. Agora, já que tem a feridinha no pênis ou na vagina, não tenho na boca, se eu ficar beijando a outra pessoa, não vou passar sífilis pelo beijo.
Valdir Pinto acrescenta que por ano surgem quase 1 milhão de novos casos de sífilis no Brasil.
Por isso, a recomendação é sempre usar camisinha nas relações sexuais, inclusive durante o sexo oral. Ficar atento se o parceiro tem algumas feridas suspeitas na boca.
Para identificar a sífilis, é preciso fazer um exame de sangue específico chamado VDRL.
De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento mais indicado para a doença é o uso de antibióticos. E se não for tratada, pode até matar.
Os pacientes com a doença devem evitar ter relação sexual até o final do tratamento.
Já as mulheres grávidas devem fazer o controle mensal da sífilis.
Mais informações sobre a doença e como fazer o tratamento pelo Disque Saúde 0800-61-1997. A ligação é gratuita.
7:10 em Brasília.
Para Para pesquisar e desenvolver, por exemplo, um novo medicamento, cientistas brasileiros muitas vezes precisam de equipamentos ou de produtos importados.
É verdade, Kátia, mas a entrada desse material de pesquisa no país pode demorar meses e ainda ficar retido em portos e aeroportos brasileiros por problemas com a Receita Federal, com a Vigilância Sanitária ou com a Vigilância Agropecuária.
Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, essa demora na liberação causa prejuízos financeiros a universidades e institutos de pesquisa e pode atrasar ou até impedir o desenvolvimento de uma nova tecnologia importante para a população.
E para agilizar a entrada de materiais de pesquisa no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou hoje uma série de medidas para simplificar esse tipo de importação. Adilson Mastelari.
A simplificação para agilizar a entrada de produtos importados utilizados em pesquisas e estudos era uma reivindicação antiga de cientistas brasileiros. Um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia e do CNPq, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sistema de Vigilância Agropecuária, Receita Federal e Infraero, promete reduzir de forma significativa a burocracia nas alfândegas. O que demorava meses para ser liberado deverá levar de 24 a 48 horas. É o sistema CNPq Express, que começa como projeto piloto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que concentra cerca de 60% das importações para pesquisa no Brasil. A partir de agora, todas as mercadorias terão de chegar embaladas com uma fita padronizada em verde e amarelo com as palavras CNPq Express, para facilitar a identificação pelos fiscais da Receita. O ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, explicou que os fiscais das alfândegas vão ser treinados.
Nós estamos fazendo um trabalho com o CNPq, com essa equipe de pesquisa, para que os fiscais que trabalham na ponta entendam de fato por que a agilidade é decisiva na pesquisa. Nós queremos levá-los para conhecer o laboratório, mostrar o ritmo das pesquisas, para eles fazerem parte desse esforço. Por isso essa pesquisa vai trabalhar com o pessoal que está fazendo a operação na ponta, para eles serem ativos, participantes e terem consciência da importância do trabalho dele para a pesquisa brasileira.
Com a burocracia e a demora na liberação de produtos científicos importados, só um dos laboratórios de biologia da Universidade de Brasília já teve prejuízos de até $5 mil, principalmente com itens perecíveis, que acabavam chegando deteriorados. Mas o prejuízo não é só financeiro. Tem também a perda de tempo dos pesquisadores e a frustração por não poder concluir uma pesquisa pela falta de material ou de equipamentos. É o que afirma Márcio Jerônimo, doutorando em biologia na Universidade de Brasília.
Precisávamos de um reagente com certa urgência e esse reagente demorou e então nós tivemos que refazer todo o experimento. Desanima muito, principalmente nós que temos que mostrar sempre resultado, temos que sempre apresentar relatório, isso nos desanima muito.
Para o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Glaucius Oliva, a pesquisa científica brasileira vai ganhar novo impulso com a rapidez na liberação de produtos importados.
Todos nós dependemos de materiais importados para você fazer pesquisa e para ser competitivo no mundo. Quer dizer, quando eu digo competitivo é o seguinte, nós temos cientistas do mundo inteiro estudando temas que são similares em muitos casos e competitivos, e cientistas lá fora não têm essas limitações. Mas para nós vai fazer uma diferença fantástica, especialmente para quem trabalha com materiais altamente perecíveis, como células, como enzimas recombinantes, como materiais essenciais para a biotecnologia e para a saúde.
De acordo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a importação de produtos para pesquisa chega a $600 milhões por ano e cerca de 7 mil itens são comprados de outros países pelos pesquisadores por mês. O projeto CNPq Express também está na íntegra com orientações aos pesquisadores no endereço eletrônico www.cnpq.br. De Brasília, Adilson Mastelari.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, abriu hoje uma consulta pública para receber contribuições de toda a sociedade sobre um novo serviço de telefonia fixa voltado para famílias de baixa renda.
A proposta da Anatel é que beneficiários do programa Bolsa Família paguem por mês uma assinatura mensal de telefone fixo até R$ 15, já com impostos incluídos. Paulo La Salvia explica.
A ideia é levar até este público um plano de telefonia de 90 minutos em ligações entre telefones fixos, com tarifas diferenciadas na madrugada, finais de semana e feriados. Prazo de instalação de 7 dias e custo de R$ 13,31 por mês, além do valor para instalar o aparelho, que pode variar de R$ 12 a R$ 100, mas que na maior parte do país esse serviço é de graça. A agência ainda espera que o governo negocie com os estados a redução desta mensalidade, é o que explica o diretor conselheiro da Anatel, Jarbas Valente.
O usuário que vai pagar por esse serviço é o usuário que recebe Bolsa Família, que é dinheiro da União. Então não faz muito sentido pagar de novo ICMS ou PIS com fins. Talvez seja uma possibilidade. Nós estamos levantando os custos para que o governo federal possa levar, os governos estaduais principalmente, que é de onde que vem o maior imposto. Tem estados, por exemplo, que cobram 40% de ICMS. E a média é de 25%, mas um valor relativamente alto. A gente acha que o governo federal vai ter êxito nesse processo.
A Anatel estima que as concessionárias do serviço no país não vão ter prejuízo, já que a remuneração prevista cobre os custos de implantação. Cerca de 50 milhões de pessoas que participam do Bolsa Família são o público-alvo do plano. O diretor conselheiro da agência não tem dúvidas sobre o interesse que o plano vai despertar.
Eles vão ter economia da ordem de 66% do que paga. Então, é uma economia significativa. Com isso, a gente espera que muitos desses usuários hoje que são Bolsa Família vão poder ter acesso à telefonia fixa.
O prazo de consulta pública é de 30 dias e qualquer cidadão pode participar. Mais informações na página eletrônica www.anatel.gov.br. De Brasília, Paulo La Salve.
E quem não tem internet também pode contribuir com a consulta pública enviando uma carta para a Anatel.
Para saber o endereço de correspondência, basta ligar para o novo número de atendimento da Anatel, que é 1331.
Voz do Brasil!
A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, assinou hoje um acordo que permite à Polícia Federal acessar informações sobre aeronaves e tripulações.
A medida tem como meta facilitar investigações sobre contrabando, narcotráfico e voos irregulares no espaço aéreo brasileiro, principalmente em áreas de fronteira.
Cláudio Passos Simão, presidente em exercício da ANAC, explica.
Nós temos na parte da Agência Nacional de Aviação Civil, a prioridade é a segurança de voo, mas nós temos também as questões dos regulados, dos certificados e dos ilícitos. Então, quando entra nesse aspecto específico do ilícito, nós entramos numa área em que nós precisamos trabalhar conjuntamente com a Polícia Federal.
O Brasil tem mais de 420 mil detentos. Desses, apenas 18% têm acesso a atividades educacionais. E na hora de deixar a prisão, enfrentam preconceito e dificuldades para conseguir emprego.
Para ajudar na reinserção social, o Ministério da Educação vai destinar recursos para a criação de cursos profissionalizantes voltados para esse segmento.
A repórter Gabriela Mendes conversou hoje sobre o assunto com Vânia Noble, coordenadora nacional do PROEJA, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação Jovens e Adultos do MEC.
Como funciona o programa?
O programa é uma das ações do Ministério da Educação que leva escolarização para jovens e adultos e educação profissional. Esta parceria com o Ministério da Justiça para Educação nas Prisões tem justamente esse objetivo de qualificar esses detentos para que eles se reintegrem à sociedade.
Para quem vão ser oferecidos? Para quais presídios? Como participar?
O PROEJA, ele tanto pode ser desenvolvido nos sistemas estaduais, nos presídios estaduais, quanto nos sistemas federais também.
Mas aí eles acessam o site, como buscam essas informações?
Nós temos editais específicos para isso, mas também essas parcerias podem ser dadas entre os próprios sistemas estaduais e o sistema penitenciário. Hoje há uma demanda muito grande por educação, né, e também por qualificação profissional. Então esses detentos hoje, o Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário, já tem uma pesquisa sobre quais cursos esses detentos gostariam de realizar em cima dessa necessidade e também da possibilidade, né, de atendimento por meio das instalações dos sistemas, está sendo desenvolvido qual o melhor curso.
Qual a expectativa ao final desses cursos?
Os cursos, eles estão em andamento e foram iniciados no ano de 2010. A nossa ideia é acompanhar o desenvolvimento desse curso e expandir essa oferta na medida dessa avaliação.
E dessa maneira, vai ser possível que esses presos saiam ressocializados, seja menos difícil, porque hoje ainda é muito complicado, né, para esses presos que deixam a cadeia?
Sim, essa é uma expectativa muito grande. As nossas ideias iniciais e as nossas experiências iniciais nos mostram que essa é uma oportunidade que eles querem muito abraçar. Significa uma porta de saída qualificada para esses detentos.
Ouvimos a entrevista com Vânia Noble, coordenadora nacional do PROEJA.
Segundo o Ministério da Educação, os cursos para presidiários devem começar no mês de julho.
Estão previstos recursos de R$ 65 mil para cada turma de 30 alunos.
Os cursos vão ser feitos em parceria entre escolas técnicas federais e os governos estaduais.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto os líderes dos partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados.
Na reunião ficou decidido que o Conselho Político, criado no ex-governo, no governo do ex-presidente Lula, vai ser reativado para que ocorram reuniões permanentes entre os representantes dos partidos e a presidenta Dilma.
Este foi o primeiro encontro oficial entre governo e líderes da base aliada na Câmara dos Deputados depois da posse. Ao todo, 16 deputados participaram do encontro no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff, o ministro-chefe da Casa Civil Antônio Palocci e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais Luiz Sérgio. O motivo principal da reunião, segundo o Luiz Sérgio, foi estabelecer uma maior aproximação entre a base aliada e o governo. A reunião desta quarta-feira também serviu para acertar detalhes da reorganização do Conselho Político.
O mais importante da reunião é que a presidenta comunicou aos líderes que vai restabelecer o Conselho Político, que é composto dos líderes e presidente de partidos, que compõem a base de sustentação do governo, como um fórum privilegiado de debate, como um fórum privilegiado de entendimento, de construção coletiva.
De Brasília, João Fagundes Neto.
A produção industrial brasileira começou este ano com um crescimento de 0,2% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado.
Segundo o IBGE, a alta veio depois de 2 meses de queda na produção da indústria.
Em relação a janeiro de 2010, o crescimento foi de 2,5%.
Para André Macedo, gerente da pesquisa industrial mensal do IBGE, o resultado reflete um ritmo de crescimento moderado, que vem acontecendo desde o fim do ano passado.
O setor industrial mostra uma variação positiva, mas é com aquela ideia de comportamento moderado do setor industrial, até porque é uma taxa muito próxima da margem, e essa variação positiva vem de 2 quedas consecutivas, e que de alguma forma acaba não suplantando as perdas observadas nos 2 últimos meses do ano.
Segundo o IBGE, os maiores crescimentos registrados de dezembro para janeiro ocorreram nos setores de materiais eletrônicos e equipamentos de comunicações, metalurgia básica e farmacêutica.
Nessa terça-feira, primeiro dia de entrega do Imposto de Renda 2011, mais de 153 mil contribuintes enviaram suas declarações.
De acordo com a Receita Federal, os sistemas estão operando normalmente, dentro das previsões da instituição.
Para enviar a declaração via internet, o contribuinte precisa baixar o programa do Imposto de Renda, que está disponível em www.receita.fazenda.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil prepara primeiro diagnóstico sobre o consumo de crack no país.
Liberados mais de R$ 110 milhões para cidades dos estados do Rio e de São Paulo prejudicadas pela chuva.
Atenção, foliões, a sífilis pode ser transmitida pelo beijo.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
See you.
O Tribunal de Contas da União está acompanhando cada passo da preparação para a Copa do Mundo de Futebol, que vai se realizar em 2014 aqui no Brasil. E para evitar atrasos nas obras e empreendimentos importantes para o Mundial, o TCU está atuando preventivamente.
Por isso, o ministro Valmir Campelo, relator no TCU dos processos sobre a Copa, reuniu equipes técnicas do Tribunal e da Caixa Econômica para aproximar os processos de trabalho desenvolvidos pelos dois órgãos. Isso para buscar entendimentos e agilizar as ações de preparação para a Copa.
A Caixa vai financiar boa parte das obras de mobilidade urbana em várias cidades que receberão partidas do Mundial de Futebol, tais como alargamento de avenidas e metrôs.
E cabe ao TCU verificar se, para conceder os financiamentos, a Caixa está seguindo as normas vigentes e as boas práticas bancárias, além de avaliar as garantias apresentadas pelos beneficiados. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.